Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site liderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos.
Quem é a Gisele Paula pela Gi, pela Gisele?
Legal. Bom, a minha história, ela começa em Campinas. Eu sou campineira, moro em São Paulo hoje, mas nasci, cresci, estudei, trabalhei por muito tempo em Campinas. E aos 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer parte de uma fundação, a Fundação De Pascoal, Fundação Educar De Pascoal em Campinas. E foi ali que eu comecei a minha primeira vivência profissional. Da fundação, eles selecionavam os alunos para irem trabalhar, fazer estágio na De Pascoal. E eu fui. E nenhuma dessas experiências que eu tive no início, que foi... Primeiro passei pela biblioteca, depois recepção, depois eu fui para uma unidade de negócio mesmo da De Pascoal, que era o consórcio De Pascoal. Quando eu cheguei lá, no meu segundo dia de trabalho, Carlos, o pessoal falou assim para mim: Gisele, se alguém do atendimento entrar em contato aqui com você, no seu ramal, você atende imediatamente, faz tudo o que eles estão mandando. E eu não sabia nada, né? 15 anos, não entendia muito bem sobre isso. Falei, tá bom, né? Era uma ordem, tinha que cumprir a ordem. Depois de muito tempo que eu fui entender como que a De Pascoal, já naquela época, prezava tanto pelo bom atendimento. Para você ter ideia, as pessoas, para irem para o saque, elas eram promovidas. Então, a pessoa do saque, ela sabia do que ela estava falando. Se ela ligasse no seu ramal, ela já tinha sentado na sua cadeira. Então, era só fazer o que ela estava mandando mesmo. E ali foi, né, o início da minha trajetória. Depois fui atender um canal que chamava Fale com o Presidente. E foi quando eu realmente comecei a me apaixonar pela área de relacionamento com o cliente, porque eu percebi que quando eu respondia e resolvia bem, o cliente me respondia me elogiando para o meu presidente. E o meu presidente me dava parabéns. Então, aquilo para mim era um motivador para eu cada vez mais deixar o cliente feliz. Né? Então, a história do cliente feliz da Lucro começa comigo mesmo, porque através desses meus atendimentos, eu fui sendo promovida. Fui cuidar da ouvidoria, depois do saque da empresa, até que eu cheguei a ser o braço direito do presidente da empresa, como head da área de marketing da companhia, e aí foi quando eu conheci o Reclame Aqui. E aí eu tive a primeira, minha primeira, né, interação com o Reclame Aqui. Ele era, já existia como uma, vamos dizer, hoje seria uma landing page, né? Já existia como uma landing page na internet, já tinham empresas ali sendo reclamadas, mas as pessoas estavam ali só para fazer um desabafo. As empresas não respondiam ao canal. E também não era uma empresa estruturada, era um site que o Maurício, que foi quem teve a ideia, né, foi meu sócio, ele teve a ideia do Reclame Aqui, ele resolveu criar essa página e ficou lá. Mas ele não deu mais sequência, né? Ele tinha uma outra empresa. E ficou aquele projeto paralelo ali, ele mantinha o site, mas ficou ali parado. E aí, quando a gente se conheceu, resumidamente, a gente falou assim: não, a gente tem um match, porque você, ele falou, né, eu entendo de tecnologia, você entende de atendimento, dá para a gente fazer desse negócio aqui que está parado uma empresa. E aí é que a gente começou a namorar a ideia, e passaram-se alguns meses, né, para eu tomar uma decisão, e aí eu realmente decidi embarcar nesse projeto. Mas no início, Carlos, nós não tínhamos, né, receita, era uma landing page, então não era negócio. Eu tinha que continuar mantendo o meu emprego para poder pagar minhas contas. E aí foi quando eu fiz um acordo com a empresa que eu trabalhava, fui bem transparente com o meu chefe, falei: olha, estou começando a empreender, mas, né, é um negócio ainda que eu não sei se vai rolar, se vai dar certo, se não vai, mas eu tenho que ser transparente com você, falar. E aí ele me deu, assim, muito incentivo, me apoiou muito. Foi a pessoa que mais me apoiou a empreender, foi meu chefe. Louco isso, né? Uau. E aí, a partir dessa negociação que eu fiz com ele, eu dedicava uma parte do meu tempo ao Reclame Aqui, os outros dias trabalhava na empresa. E assim foram 2 anos. Depois de 2 anos trabalhando nessa jornada dupla, eu consegui, né, sair efetivamente da empresa e me dedicar unicamente ao Reclame Aqui. Na ocasião, o Reclame Aqui já começava a se consolidar. A gente estava começando a criar um pouco de consciência nas empresas. Os primeiros 2 anos foram muito difíceis, as empresas não aceitavam a gente de jeito nenhum, elas odiavam o Reclame Aqui, né? Falava que era do Reclame Aqui, meu Deus, tá com segurança aí, porque a coisa tá, né? Era complicado. A gente foi ameaçado, muitos processos judiciais. Eu já fiquei trancada numa sala, né, com um empreendedor que ameaçou a gente, enfim, né, muitas histórias. E aí, no Reclame Aqui, resumidamente, aí foram quase 10 anos à frente da plataforma, foi um processo de muita conscientização, de ensinar as empresas, né, olhar para o cliente. Basicamente, foram anos de evangelização aí das empresas, até que elas começaram realmente respeitar, entender o consumidor. Eu falo que não é que elas respeitaram o Reclame Aqui, e sim o cliente delas que estavam ali naquela plataforma. E aí, depois de 10 anos à frente do Reclame Aqui, eu saí da operação e resolvi me dedicar a um novo empreendimento, que é o Instituto Cliente Feliz, que ele ajuda as empresas na causa. O Reclame Aqui é a ponta do iceberg. E o Instituto ajuda as empresas a se estruturarem para melhorar a experiência como um todo, para que o cliente nem precise reclamar. E se ele precisar reclamar, que ele tenha um processo estruturado de resolutividade e tudo mais, né? E aí daí surgiram, né, várias iniciativas, como o livro, que você comentou aí no começo, também estou com o meu aqui, né? Que veio de todas essas vivências, de todas essas experiências que eu tive ao longo da minha jornada, e entregando muito, né, ajudando muitas empresas também. A gente resolveu colocar isso num livro, e essa mensagem chegar a mais lugares, onde a gente não pode chegar fisicamente. Então, resumidamente, é isso.
Excelente, Gisele. Já uma recomendação, pessoal. Se você ainda não tem esse livro, vá correndo, compre esse livro na Amazon ou numa biblioteca física, né, que ainda existe em alguns lugares, porque é absolutamente sensacional. Normalmente, quando encontro um livro, eu recomendo principalmente para todo mundo que eu consigo ver que tem um fit, e eu recomendo esse livro para empresários, para empreendedores, para quem está pensando em empreender, recomendo para líderes. Mas tem um lado muito humano, né, que para mim me marcou bastante, que é a questão do propósito do cliente feliz, né? O cliente feliz, ele precisa de um colaborador feliz, as pessoas, elas precisam estar completamente alinhadas. E você colocou algo que eu achei sensacional, que é: não adianta você querer resolver o final da ponta se o primeiro cliente, que é o próprio empreendedor, o próprio dono do negócio, não está feliz. Então, a gente precisa olhar para dentro. Okay. Essa foi uma das partes, assim, de mais reflexão para mim, porque eu estou passando por um processo de reestruturação da minha empresa, e ele veio no momento perfeito, esse livro. E já que nós estamos falando disso, como é que os empresários podem organizar a sua empresa para deixar o cliente feliz?
Você tocou num ponto importante, que é começando do empresário. Porque eu, vivendo dentro dessas empresas, né, lidei com muitas startups, e eu vi muitos empreendedores doentes. Doentes por conta do negócio, né? Naquela ânsia de fazer aquela coisa dar certo, de escalar, de fazer dinheiro. A pessoa vai se definhando, né, no cargo que ela está, na posição que ela está, a responsabilidade que ela tem. Então, a primeira coisa é olhar para a gente, né? O nosso primeiro cliente somos nós mesmos. Então, depois que a gente está bem, podemos apoiar outras pessoas, servir outras pessoas, porque lidar com o cliente é, acima de tudo, um processo de servir. Se você não está bem para servir, não vai dar bem, né? Vai dar ruim esse negócio. Então, começar da gente, depois a nossa equipe, então as pessoas que lidam com os clientes. Se elas não estiverem bem, elas não vão fazer o cliente bem. Olha, de todas as empresas que eu conheço, eu não conheço uma que tenha cliente feliz e colaborador insatisfeito. Não tem. Essa conta não fecha. Então, primeiro, você tem que ter colaboradores bem, felizes com a sua empresa. A gente olha, por exemplo, Magalu, né, que inclusive a Luiz Helena Trajano escreveu o prefácio do livro. Magalu tem mais de 90% de índice de satisfação dos colaboradores. Para uma empresa com milhares de pessoas, é muito difícil chegar nesse percentual, né? Então, você vê que realmente isso faz parte, é uma cadeia, um ciclo. Se você cuida, se você se cuida, cuida bem do seu colaborador, ele vai cuidar bem dos seus clientes também.
Excelente. E já até aproveitando que nós temos uma pergunta aqui ao vivo, que é do grande caro Larry, da Wall Brasil Consulting. Ele tem duas provocações. Uma você já respondeu, não sei se você chegou a ver a pergunta, mas uma era exatamente isso, né? Existe cliente feliz sem colaborador feliz? Você já respondeu. Primeira provocação é: cliente feliz sem dar lucro vale a pena?
Boa provocação. Olha, o cliente feliz, eu acho que tem que ser um objetivo de toda a empresa, porque ela nasce para atender alguém, para atender o seu cliente. Então, no mínimo, a gente tem que deixar essa pessoa que nós vamos atender feliz com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Porém, o cliente feliz não é a gente fazer tudo o que ele quer, não é dar tudo o que ele pede, é entregar aquilo que ele precisa. E aí proporcionar para ele aquilo que ele não está esperando, que aí é um encantamento. Então, o cliente feliz a qualquer custo não é legal, porque a relação não se sustenta, essa empresa não vai parar de pé. Então, tem que ser algo que seja bom para a empresa, bom para o cliente, bom para o mercado, né? Tem que ter esse equilíbrio. Então, nem sempre é fazendo tudo o que o cliente quer. E tem um ponto que eu acho que vale para a gente refletir, que eu sempre escutei isso, né, das empresas: ah, mas o cliente está sempre exigindo, o cliente é chato, o cliente não tem noção, o cliente não entende, esse cliente, tudo indevido que esse cliente está falando, né? Mas eu acho que vale a gente fazer sempre um trabalho de empatia. Por que que o cliente, então, está indo lá? Por que que o cliente está reclamando? Por que que o cliente está pedindo isso? Antes de entender se ele tem razão ou não, é entender qual a razão que está por trás. Porque pode ser que por trás tenha um erro meu, de não ter orientado, de não ter dado informação, de ter falhado no processo da venda, por exemplo. Então, de modo geral, Carlos, assim, com tantas reclamações que eu já lidei na minha vida, de modo geral, há uma falha de comunicação, de produto, algo que a gente poderia ter feito melhor e evitado essa frustração do cliente, sabe?
Eu gosto muito dessa abordagem, e isso fica muito claro no livro em vários pontos diferentes, a importância de nós, como ou que estamos tocando o negócio, ou responsáveis pela parte de vendas, de atendimento, ou sucesso do cliente, a nossa responsabilização desse processo, né? E quando acontece que, vamos dizer assim, tem infelizmente cases de insucesso, cases de fracasso em que a empresa não se posiciona rapidamente, a reputação vai água abaixo, né? Cai desce pelo ralo. E aí está relacionado com a questão da confiança, né? Que a gente consegue ter com os clientes através da confiança com os colaboradores, e os colaboradores fazem com que a gente tenha confiança no cliente, que é uma linha de mão dupla. E esse ponto aí, pelo que eu entendo, né, ele começa pela liderança. Como é que é o papel da liderança nessa construção de reputação, quando as coisas estão indo bem e quando as coisas não estão indo mal?
Tem um dado estatístico que fala que a reputação de uma empresa, ela pode ser considerada em até 49% pela reputação do seu CEO, dos seus principais líderes, né, que falam ali em nome da empresa. Então, para fora, a reputação da marca já pesa muito a fala do líder. A gente vê muitas empresas, né, que acabam o CEO, o presidente falando algo que não era legal e destruindo, né, a imagem da companhia. Está muito associado, não dá para separar. Então, ele pode aumentar ou diminuir a reputação da empresa. Mas, quando a gente desce para alta liderança e a liderança intermediária, essas pessoas, elas têm um papel fundamental de manter a cultura da empresa. A cultura da empresa impacta na reputação da marca. E como elas transmitem essa cultura? Através do exemplo, através das suas atitudes, através de como elas lidam diariamente, né, com os problemas, com a diversidade. Quando eu tenho um problema, qual é a minha postura? A minha postura é ética diante do problema? Eu sou transparente? Sou verdadeiro? Transmito isso para a minha equipe? Porque no final das contas, o que está lá fora na reputação da marca é a construção de tudo que a gente faz dentro da empresa, que vai desde o líder, né, até quem está na operação. Então, é essa dinâmica do dia a dia que constrói, né, a reputação da marca. Eu costumo falar que a reputação é aquilo que a gente já fez, não o que a gente vai fazer. Então, é o que a gente está fazendo no dia a dia, o líder está fazendo, as suas atitudes diárias que promovem tudo isso.
Excelente. Muitas reflexões e, mais uma vez, se você ainda não comprou o livro, vai lá, compra o livro. Porque tem muitas reflexões profundas, né? Uma das coisas que me surpreendeu nisso que você está falando, e obviamente no livro você estende isso com muito carinho, né? É a generosidade que você traz vivida no livro, né? Você fala muito sobre... Você não usa esse termo, mas o que me vem na cabeça é o over-delivery, né? O encantamento do cliente. Quando eu comprei um livro, eu esperava um livro. Aí tem um livro, você tem um monte de lugares que você vai lá, você põe o QR Code, você vai, que você encontra sites, você encontra planilhas para utilizar ali, mão na massa. Então, assim, você fala muito sobre essa importância da generosidade na liderança, e eu acredito, assim, que você teve mentores e coaches incríveis que te ajudaram nesse processo, né? Você estava mencionando, e o livro é cheio de casos desse, né? De cenários, uhum, que você aprende. Então, quando você pensa... nessas habilidades, assim como ser uma pessoa generosa, gentil, de ajudar, não só ajuda a construir a reputação do lado de fora, mas constrói de dentro para fora. Então, se a gente pensa num ambiente, numa empresa que comprou a ideia, customer centric, o cliente precisa estar em primeiro lugar, porque sem cliente feliz, a gente não tem uma empresa lucrativa, os funcionários não vão estar satisfeitos, os colaboradores não se conectam, enfim, todo 360 graus. Mas quando a gente pensa nesse departamento de Customer Success e as pessoas responsáveis por isso, quais são as competências fundamentais que essas pessoas precisam ter ou desenvolver para que, de fato, esse processo aconteça?
Olha, para mim, disparadamente, é a empatia. E a gente fala tanto de empatia, mas acaba se confundindo muito, né, o que é empatia. Às vezes a gente confunde com simpatia. E a empatia é calçar o sapato do outro, olhar pelo olhar do outro, não é? E muitas vezes a gente esquece disso, a gente até acha, né, situação complicada e tal, mas a gente na hora de resolver, de olhar para tratar aquele caso do cliente, a gente olha pelo olhar da empresa, a gente veste a camisa da empresa e vai lá defender a empresa, não é? E não está errado defender a empresa, mas... antes, né, de trabalhar a resolutiva, a tratativa do caso, é importante ter a lente do cliente. Vamos tentar olhar como o cliente olhou para essa situação, e isso faz total diferença no atendimento. Desde a compreensão de um texto, quando eu recebo um texto de um cliente, se eu não tenho empatia com aquele texto, eu não consigo observar o que está nas entrelinhas. O que, que o cliente quis dizer? Quando o cliente fala assim... estou entrando pelas vias legais. O que ele quer dizer com isso? Que mensagem ele está colocando atrás disso? Ou quando ele fala assim, estou muito decepcionado. A pessoa que fala que está muito decepcionada é alguém que se importa, porque você só se decepciona com algo que você se importa. Não é? Então, poxa, é um cliente que ama você e está decepcionado. Então, quando você tem a empatia, você começa a observar aquilo que está nas entrelinhas, o que não está dito, né? Que muitas vezes é até a mensagem mais importante, é a que não está dita, né? E isso com processos. Às vezes a gente vai criar uma regra dentro de uma da empresa e o caminho mais natural é a gente criar a regra que funcione para nós. E o cliente se enquadra na regra, o cliente que se encaixe na regra. Poxa, vamos criar a régua pelo olhar do cliente? Vamos criar a régua de como seria pelo cliente, na visão do cliente? Quando você começa a lidar muito com reclamação, com clientes, lidando, falando, respondendo o cliente, você começa a exercitar mais sua empatia. E você começa a viver com outras realidades, que não é a sua. Mas esse é um grande... eu acho que a boa notícia é que a empatia, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, todos nós podemos, né, ter empatia, e isso pode ser um requisito da área de experiência do cliente, ou área de atendimento. Assim, quem lida com cliente de modo geral, eu acho que precisa ter um requisito básico aí, a empatia. E ser avaliado isso num processo de seleção, né? Como essa pessoa lida com um processo onde ela precisa olhar para o outro. O segundo é ter a consciência, e é uma habilidade também, que a gente está ali para servir. Quem não gosta de servir vai detestar atender clientes, vai detestar lidar com processos que se relacionam com o cliente. Tem que explicar para o cliente duas vezes o que você já explicou. Você já falou para ele, você já mandou e-mail e ele pergunta de novo. Então, só quem tem, né, essa disposição de servir, que vai ter a calma, vai ter a paciência com o cliente difícil, que vai, né, saber respirar ali para poder lidar com uma situação complicada. Esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, né, talvez terceira habilidade aí, essa pessoa, ela precisa ter uma clareza de comunicação. Se a gente não se comunica bem, a comunicação com o cliente vai ficando cada vez mais desgastada. Olha, já vi tantas vezes o cliente retornando, reclamando, indo para outro canal, simplesmente porque a pessoa que atendeu ele não se manifestou corretamente, né? Não dialogou da maneira ideal. Aí vem alguém, dá a mesma resposta, só que com palavras diferentes. Só que daí, nesse momento, o cliente já teve um esforço alto. Então, ter uma boa comunicação. No final das contas, a gente está falando de entender pessoas, né, Carlos? Acho que quando a gente fala dessas três habilidades aí, essenciais, ao meu ver, é saber lidar com pessoas, né?
É gente, né? Gente, primeiro, se conhecer os colaboradores, os clientes e fazer todo esse processo. Empatia com uma boa comunicação. Você falou um negócio muito bacana que eu venho encarando muitas vezes essa questão. Muitas vezes a mensagem não é a mensagem. O problema não é o problema, porque as pessoas têm dificuldade de articular o que está realmente acontecendo.
Nossa, e aí, isso é o que mais acontece.
E aí você fala um negócio muito legal no livro, assim, você deixa a pessoa falar, não interrompe, a hora que ela exaurir, aí você conversa, você pergunta e você busca resolver. Porque às vezes a pessoa precisa colocar para fora. Quando coloca para fora, as emoções, os sentimentos, elas dão uma reduzida, fala assim, nossa, alguém está me ouvindo.
Alguém está me ouvindo. É. Nossa, ela já fica feliz, né? Tem um caso, eu lembrei no Reclame Aqui, de um cliente que ele reclamou de um chuveiro que não estava funcionando e tal, e aí a empresa foi lá e fez tudo para ele, né? Acho que deu outro chuveiro e ligou para ele e tal, mandou o técnico lá na casa e ele continuava insatisfeito. E aí a empresa entrou em contato com a gente, falou assim, olha, não sei mais o que eu faço, esse cliente não para de reclamar, a gente já trocou o chuveiro dele e ele continua insatisfeito. E aí na época, né, a gente era bem no comecinho do Reclame Aqui, a gente falou, bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai ligar para ele para ver o que falta, né, por parte da empresa para resolver a situação e ele finalizar. E aí nós entramos em contato. Quando nós entramos em contato, o cliente falou assim, pelo amor de Deus, eu só quero um pedido de desculpas, que eles reconheçam que eles erraram. Era só isso que ele queria. E não tinha sido feito ainda. Tinha mandado outro chuveiro, tinha mandado o técnico, mas não tinha feito pedido de desculpas. Então, né, às vezes é isso. O cliente só quer uma atenção, ser ouvido. Olha, tem uma pesquisa recente agora, para não dizer que é só a gente que está falando disso, 62% dos clientes nessa pesquisa falaram que comprariam mais se os vendedores dessem mais atenção para eles. Compraria, 62% compraria mais. Se o vendedor soubesse disso, né, que ele pode vender mais, dando mais atenção para a pessoa, ao invés de falar assim, nossa, lá vem aquele cliente chato, eu já vendi para ele, ele tá querendo mais o quê? Ao invés de falar assim, né, falar assim, não, vou atender, porque é ali que vem uma venda nova, não é?
Isso me faz lembrar de algo que é bastante comum quando a gente estuda marketing, assim, entrelaçar demais vendas e você reforça no livro, né? É muito mais fácil para você vender para um cliente que já é seu, porque você basicamente se desliga, né? Zera o custo de aquisição do que você tentar vender para um novo cliente, né? E esse é exatamente o cenário do que não se deve fazer, né? Pô, tá lá, né? 62% é muito, né?
E é o comum acontecer o contrário, né, Carlos? Você compra alguma coisa, depois que você comprou, o vendedor some. Desaparece. Lógico, a gente está generalizando aqui, tem empresas fazendo um trabalho legal. Mas quantas experiências a gente tem, né, do vendedor vender e sumir, desaparecer? Sendo que se ele mantivesse um relacionamento, dali poderiam vir novas vendas, indicações, recomendações para outros clientes, né? Então, é um mar de oportunidades que a gente tem aí quando a gente começa a se dedicar a ouvir.
A sensação que eu tenho é que é um trabalho infinito, né?
Infinito.
Você que está super a par disso, eu fico imaginando que a vasta maioria das empresas ainda não teve essa ficha que caiu de que se você focar no cliente e fizer todos os processos, e você menciona isso, não usa essas palavras, mas é não deixar a ponta solta no processo, você construir toda a sistemática, você vai desenvolver um produto pensando no impacto do cliente, se ele vai devolver, e aí é um negócio que é bacana e você traz um fato interessante, né, que essa área de Customer Success, acho que é a quarta carreira que mais cresce no mundo, né? Então, assim, não
Exato.
Tem tudo, né? O mercado no Brasil, eu imagino que deve ser virtualmente sem fim em relação a quanto pode se trabalhar nisso, né?
E tem, assim, vagas abertas, as empresas sempre me mandam, né? Falam, preciso de uma pessoa para cuidar da área de experiência do cliente, não estou achando. E não está achando mesmo, porque é uma área que cresceu bastante, na área de CX, experiência do cliente, e tem poucos profissionais com experiência, que é um requisito que as empresas estão pedindo. Então, o que eu tenho recomendado, inclusive, né, para esses profissionais de atendimento, por exemplo, eu falo, olha, faz um curso de experiência do cliente e começa a desenvolver projetos dentro da empresa que você está, para você começar a ganhar experiência. Faz um projeto para a padaria do seu bairro, para o salão de beleza que você vai, e aí você começa a ganhar experiência para ir trabalhar nessas empresas que estão precisando de gente e não acha, né? Que elas precisam de gente que já tenha uma certa bagagem vivendo a experiência do cliente. E eu acho que vale a gente dizer aqui, Carlos, que muita gente confunde, né, experiência do cliente com atendimento. E são coisas distintas. O atendimento, ele está dentro do guarda-chuva de CX, né? Então, o CX, o Customer Experience, ele é um guarda-chuva amplo, onde a gente considera dentro dele todas as experiências que a gente oferece para os nossos clientes. Como a gente faz os nossos clientes sentir. Quando eu busco a empresa no Google e tem uma informação dela ali já começa a minha experiência com ela. Então, o ponto atendimento é uma das etapas nessa jornada do cliente de experiência com a empresa. Então, não é atendimento. Porém, o atendimento, ele é fundamental para a percepção de experiência. Porque se eu for bem atendido, eu vou falar bem, né? Eu vou, às vezes, até desconsiderar erros que aconteceram durante a jornada, porque eu fui bem atendido por alguém. Já aconteceu, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, você ir num restaurante, a comida nem é tão boa, mas o garçom te atendeu tão bem, não é? Não já aconteceu isso com você?
Acontece.
E aí você fala, tá bom, mas eu fui tão bem atendido, né? Não vou relevar aqui a comida que foi ruim. Mas porque o fator humano, ele supera as dificuldades que podem ter aí na jornada. Por isso que o atendimento, embora ele não é CX, ele tem um papel fundamental dentro dessa jornada de experiência do cliente.
Excelente. Para mim, uma das... Aliás, para quem não viu o livro, né? tem um guia de como você desenvolve esse pensamento para deixar o cliente feliz, de você focar no cliente. Tem uma série de perguntas muito fortes, e uma pergunta que tá martelando desde o primeiro momento que eu bati nessa pergunta é: que tipo de experiência eu quero proporcionar para o meu cliente? E isso, na verdade, muda o jogo em várias áreas, né? Como você faz o marketing, como você entrega, como você acompanha. Então, essa é uma pergunta para quem você que está nos ouvindo. Como é que você quer ser lembrado? Como, que tipo de experiência que você trouxe para as pessoas? E eu expando isso não só para empresários ou para áreas de vendas ou para empresas, mas para líderes de uma forma geral. Que experiência você quer ter que os colaboradores tenham com você? Né? Como ser humano, que experiência que você quer trazer na vida das pessoas? Esse negócio ficou meio que martelando na minha cabeça. Né? Eu estava falando no batidor que esse foi um dos livros que eu mais destruí na leitura. Foi mais gostoso de ler, mais sofrido. Ai, eu ainda não...
Tá doendo!
E é com muita amorosidade, né? Com luvas de pelica. Infelizmente, nós já estamos indo lá na direção do fim. Uma pergunta antes de a gente fazer o encerramento aqui. E, claro, o tempo aqui é seu, mas a gente está querendo respeitar o que está disponível na sua agenda. Com tudo isso que a gente está falando, e tem muita gente que vem trazendo tecnologia, inteligência artificial, experiência de realidade aumentada, metaverso, como é que fica essa inteligência artificial, essa super automação e o atendimento do cliente? Né? Parece que está meio que na linha, está na contramão. Gostaria de te ouvir um pouquinho, qual que é a sua expectativa em relação à direção disso?
Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sou totalmente humanização, não é? O livro é sobre isso, né? Sobre acolhimento, sobre o fator humano. Não quer dizer que eu sou contra a tecnologia ou tudo que ela pode fazer para tornar as relações mais humanas. Então, no atendimento, o que eu entendo? Eu vejo que a tecnologia, ela vem para servir a área de atendimento, servir o cliente. A partir do momento que ela vira um impeditivo, ela vira um ponto de esforço para o cliente, aí ela está deixando de servir. Aí ela está virando um problema. Por isso que alguns atendimentos que a gente acaba entrando, tem aquele bot, né, de atendimento. Se aquele bot não está bem implantado, não está bem estruturado, ele vira um problema para a empresa, um problema para o cliente. Carlos, eu fui numa empresa uma vez, eu acho que eu conto isso no livro, assim, que eu vi um andar com 300 pessoas, todas respondendo mídias sociais dessa empresa, uma big empresa. Eu fiquei assim, caraca, né, só mídia social, 300 pessoas, é muita gente para responder mensagem de Facebook, Instagram. E aí eu perguntei para o gerente assim: qual é o principal motivo de demanda assim nas mídias sociais? O que as pessoas mais pedem? E ele falou assim: olha, o que a gente mais responde aqui são os problemas do bot. Eu falei, o bot de vocês? O bot da gente é o que mais demanda. Eu olhei para o lado e falei: será que só eu estou pensando que se tirar o bot diminui, né, a quantidade? Aí eu falei: mas vocês já pensaram, de repente, né? Falei com toda delicadeza, né? De repente fazer um teste, de tirar. Aí ele falou assim: não, esquece, Gisele. Isso não está sendo cogitado. Não tem possibilidade disso acontecer, porque a gente já ganhou prêmio desse bot, já foi para a TV falando do bot, não podemos tirar mais um bot. Então, olha o desserviço que, nesse caso, a tecnologia estava fazendo naquela empresa. Então, a tecnologia, ela vem para humanizar, ela tem que vir para servir também, né? Para humanizar. E eu gosto muito, trazendo para um lado positivo da história, eu gosto muito, por exemplo, como o iFood lida com isso. O iFood usa tecnologia bastante, né? É uma plataforma, e ela usa automatizações e os próprios atendimentos automatizados para lidar com aquilo que deve ser automatizado. Então, por exemplo, você quer fazer um estorno de um pagamento? Poxa, você não quer ligar no iFood para cancelar e falar: olha, eu quero estorno do meu pagamento. Você quer clicar num botão e esse botão disparar a ação. A mesma coisa, uma segunda via de boleto. Você quer ligar numa empresa para pedir a segunda via do boleto? Não, na verdade você nem quer ligar, não é? Então, tiver um lugar que você tira ali o boleto, está perfeito. Agora, quando eu quero reclamar, aí o iFood te direciona para uma pessoa. Entende? Então, saber dosar, né? Eu acho que essa é a palavra aí.
É, não é uma panaceia, né? A tecnologia não vai consertar todos os problemas. Vai consertar alguns, vai criar outros. E eu gosto muito dessa visão, né? Tem um lugar certo para cada uma dessas coisas. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Como é que as pessoas te encontram? Eu vou deixar aqui no ticker para quem está nos assistindo ao vivo, né, na gravação do vídeo, mas no áudio, como é que as pessoas chegam em você?
Olha, eu sou bem ativa nas mídias sociais, então quem quiser se conectar comigo pelo LinkedIn ou pelo Instagram, então no LinkedIn é Gisele Paula e no Instagram é @GiselePaula. O site do Instituto é www.institutoclientefeliz.com.br, que é a empresa, né, que hoje eu lidero e que a gente ajuda hoje as companhias a melhorar a experiência. Temos feito projetos muito legais, Carlos. A nossa missão aqui é definitivamente melhorar a experiência. Então, quando a gente entra numa empresa, se não sair o case, a gente não sai da empresa. É mais ou menos isso. Então, a gente tem feito tem gerado alguns cases assim, muito bacanas, por exemplo, de uma empresa que resolveu implantar o SAC, que ela não tinha ainda, era um fabricante. E nós criamos, junto com ela, uma central de fãs. Então, não é uma central de atendimento. É um lugar diferente, onde você é atendido diferente, tem uma esteira diferente para o cliente e é uma central de fãs. E é curioso, porque o cliente entra, né, em contato e fala assim, é uma central de fãs para mim? É, você é o Vano. Nossa, que legal, diferente. Então, sair, né, do comum também é muito bom. Então, quem quiser conhecer mais, é só acessar aí meus perfis, que a gente vai manter contato, eu respondo todas as mensagens, e vai ser um prazer também poder interagir com quem estiver nos ouvindo e nos assistindo.
Bom demais. Eu vou pedir para você encerrar. Eu encerro por aqui, porque aqui meu único papel é trazer pessoas incríveis como você.
Imagina.
Fazer as perguntas, gerenciar o... Eu quero agradecer demais, porque você mandou uma mensagem muito legal, quando eu tive o prazer de ir com você aí, conhecer você na noite de autógrafos, que foi aqui em Campinas, eu moro aqui em Campinas, né? E isso aqui me inspira demais. E o que eu digo para quem está nos ouvindo, assistindo, é que comece com o que você tem. Isso é uma mensagem que a gente também fala no livro. No ponto de partida que você tem, então pegue o livro. Se você não pega, pega o livro de verdade, de coração. E eu já decidi que, eventualmente, eu vou precisar comprar uma segunda cópia do livro, porque eu quero redistribuir o livro, né, com processando todas as informações, sem os julgamentos que eu tenho na primeira leitura, né? Que como eu anoto muito, eu volto e anoto. Agora, então, assim, para quem tem um livro, você sabe qual é o guia. Mas para quem não tem o livro, ou quem, sei lá, por alguma razão não começou a ler o livro, dizer qual que seria o ponto de partida para quem falou, e agora, o que eu preciso fazer para trazer o cliente em primeiro lugar para ele ser feliz?
Olha, primeiro agradecer, né, pelo convite de estar aqui com você, parabenizar pelo trabalho que você tem realizado, né? Eu acho que a missão, quando a gente tem clara a nossa missão, a gente tem que seguir em frente com ela, né? Então, continue seguindo a sua missão, ajudando pessoas, com certeza está fazendo a diferença na vida delas. E para quem quer começar, sabe que tem que melhorar a experiência, não sabe por onde, né? Sei que preciso melhorar, tá doendo, mas não sei por onde começar. Melhor forma é começar ouvindo seus clientes. Então, liga para eles, liga para os seus clientes, faz uma pesquisa com eles. Aí eu não tenho sistema, não tenho nada. Faz uma planilha, uma pesquisa no Forms do Google, que é gratuito. Manda pelo WhatsApp o link para os seus clientes e faça perguntas para eles. Como está o meu atendimento? Me dá uma nota, me fala o que eu posso melhorar, quais são os problemas. E aí começa a melhorar a partir dos problemas. Se o cliente fala assim, olha, ah, eu odeio a fila, eu detesto a fila, eu detesto ter que ficar pedindo a segunda via do boleto, eu não gosto que fulano fala desse jeito. Então, você começa trabalhando as dores dos seus clientes, e aí, a partir disso, você começa a evoluir no seu processo de mapeamento, né, de uma maneira mais estruturada da jornada do cliente. E sempre pensando, Carlos, em exceder. Então, resolve as dores, resolve os problemas, e a cada atendimento, se você puder acrescentar um pouquinho mais, né, botar uma cerejinha do bolo ali, vai deixar aquela pessoa mais feliz, e aí, consequentemente, reputação, experiência como um todo da empresa, né, vai melhorar também. Obrigada, Carlos. Valeu, pessoal.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.